Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. Miguel Bandeira é a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. Estas foram as palavras utilizadas pelo reitor da Universidade do Minho para descrever o novo presidente do Conselho Cultural até 2025, que foi empossado na última sexta-feira. O professor doutorado no Instituto de Ciências Sociais do Minho, instituto do qual foi presidente, sucede a Helena Sousa no cargo. Depois de 2 anos de pandemia e ainda num clima de incerteza, os desafios são muitos para continuar a dinamizar as 8 unidades culturais da Academia Minhota, como refere Miguel Bandeira.
Espero naturalmente estar à altura das expectativas. De facto, o desafio que é colocado a um presidente do Conselho Cultural é, desde logo, um desafio de promoção de interações entre pessoas, entre instituições, não só dentro da própria universidade, mas das relações da universidade com o exterior. E o exterior hoje sabemos que não é só os locais imediatos físicos onde a universidade está instalada, mas também a região do Minho, que dá desde logo a matriz, digamos, de impacto imediato da área de influência da Universidade.
Miguel Bandeira é o novo presidente do Conselho Cultural do Minho. A cerimónia foi também o momento de apresentar formalmente aquele que é, desde janeiro, o novo administrador da Universidade do Minho, Eduardo Ferreira.
O Minho em Antena.
O reitor da O Minho pede a toda a comunidade que seja cautelosa em relação aos investimentos dos próximos tempos. O subfinanciamento crónico que o ensino superior tem sofrido, juntamente com o acréscimo de encargos que resultou do PrevPAP, conjugado ainda com a inflação provocada pelo conflito na Ucrânia, coloca a instituição de ensino superior minhota em alerta. À Rumo, Rui Verde Castro chama a atenção para a incerteza em relação ao Orçamento de Estado para 2022, nomeadamente no que toca às verbas que serão canalizadas para a O Minho.
A Universidade deve ser cautelosa nos seus investimentos, porque nós não sabemos o que é que vai ser o orçamento de 2022. Nós estávamos a trabalhar numa perspectiva que era a de que o orçamento de 2022, para as universidades, traria aumentos de financiamento relativamente àquilo que aconteceu em 2021. Nesta circunstância particular, em que se começa a dizer que vai ser necessário atender a dimensões da nossa atividade, que obviamente não estavam a ser consideradas num período que era pré-conflito da Ucrânia, temos que estar primeiro atentos para ver aquilo que vai acontecer e depois devemos ser previdentes, não é? Não hipotecar o nosso futuro, porque nós não sabemos o que é que vem aí.
O reitor avançou também que o Minho teve de renegociar o contrato de gás e irá agora pagar 3 vezes mais pelo produto, ou seja, a instituição já começa a sentir os primeiros efeitos do conflito no leste da Europa.
Nós estamos todos a sentir já efeitos e efeitos gravosos que decorrem do conflito que resultou da invasão da Ucrânia pela Federação Russa. Aquilo que eu procurei deixar foi já um alerta, não é? Fazendo notar que estávamos já a sentir impactos sérios, que obviamente constituem uma ameaça para o futuro da nossa vida comum. Nós não sabemos como é que o conflito se vai desenrolar, temos já uma certeza, é que ele vai deixar marcas profundas na economia, vai obrigar os Estados a reconsiderar as suas opções de política e certamente que as instituições de ensino superior não vão ficar imunes.
Os alertas do reitor do Minho, Rui Verde Castro, à margem da cerimónia dos 40 anos da Escola de Economia e Gestão. Recordo que fez na passada quinta-feira 2 anos que o Minho teve de fechar portas devido à pandemia de Covid-19.
O Minho em Antena.
A Escola de Economia e Gestão da O Minho vai apostar na internacionalização. A ideia passa por conseguir a acreditação internacional dos vários cursos que leciona. Neste momento conta com 8 licenciaturas, 15 mestrados e 5 doutoramentos. Cláudia Simões, presidente da EEG, fala numa oportunidade de cativar cada vez mais estudantes internacionais.
A internacionalização, a investigação e a interação com a sociedade. Mas, começando pela internacionalização, que refere, tem a ver com a nossa oferta educativa, tem a ver com todo o desenvolvimento e implementação de reestruturações de cursos que realizamos e que agora esperamos começar a colher os frutos e, portanto, a partir daqui, atrair cada vez mais estudantes internacionais e também mobilizar os nossos estudantes para frequentarem outras universidades estrangeiras dentro do seu processo de estudos.
A partir de abril, a EEG irá começar a apresentar alguns dos 12 cursos não conferentes de grau no âmbito do Minho Education Alliance. A Presidente elenca algumas das formações que estão a ser trabalhadas.
Uma delas tem a ver com a digitalização dos negócios e, portanto, formação ligada a essa área. Temos também na área da internacionalização e, portanto, formação também ligada à internacionalização das empresas e à capacitação no sentido de abordarem mercados internacionais. E temos também uma capacitação adicional ao nível de áreas setoriais, por exemplo, a saúde, as organizações sem fins lucrativos. A pandemia lançou este repto de que é necessário formar e desenvolver capacidades ao nível de muitas das instituições sem fins lucrativos e, portanto, nós temos uma oferta a esse nível e temos também ao nível da administração pública.
A Escola de Economia e Gestão celebrou na passada quinta-feira 40 anos. Além de premiar o mérito académico, a Unidade Orgânica entregou pela segunda vez o Prémio de Investigação EEG a Linda Veiga. A sessão contou ainda com a presença do Presidente da Associação Empresarial de Portugal, Luís Miguel Ribeiro, que fez uma análise dos desafios que o país vai enfrentar, tendo em conta a pandemia e a guerra na Ucrânia.
O Minho em Antena.
O Minho recebeu o Encontro Nacional de Direções Associativas. Questões como o mercado de habitação universitária, o financiamento do ensino superior e a investigação estiveram em discussão na Escola de Medicina da Academia Minhota. O Enda Minho 2022 consistiu num conjunto de plenários e contou com a presença de mais de 80 direções associativas e de cerca de 250 dirigentes associativos. A Rumo Duarte Lopes fala de uma participação notória, onde foi possível discutir diversas matérias e constatar posições.
O espaço é positivo, destacar também que foram apresentadas as conclusões de uma comissão que era liderada pela Secretaria do Estado para a revisão do modelo de venda, onde foram colocadas as questões que fizeram tanto e que devem mudar e que no futuro breve contamos que essas alterações venham a ser implementadas no próximo ano, com a aprovação do novo regimento.
Duarte Lopes avança ainda que a presidente da Federação Académica do Porto, Ana Gabriela Cavilhas, foi eleita como representante para o Conselho Nacional da Educação.
O Minho em Antena.
De março a dezembro, o Salão Medieval da Universidade do Minho vai receber o ciclo Clássicos ao Domingo. Trata-se de uma iniciativa da Orquestra Filarmónica de Braga, em colaboração com a Associação Cultural Canto Daqui e que conta com o apoio do município e da Academia Minhota. A ideia é apresentar repertório clássico, nomeadamente autores como Mozart, Vivaldi e Haydn. Filipe Cunha, diretor musical da Orquestra Filarmónica, revela que desde que lançaram o programa do primeiro concerto, a 20 de março, já receberam 100 reservas.
Serão sempre concertos com compositores clássicos, obras, umas mais conhecidas do que outras, mas todas sempre com a sua espetacularidade e a sua, o seu grau de dificuldade de execução, que permitirão de facto ao público ter conhecimento do bom que se faz em Braga e das iniciativas boas que Braga pode acolher. E de facto criar esse concerto à hora que é e ao domingo foi uma novidade que nós decidimos implementar e vamos ver de facto como corre. Em 3 dias já tivemos 100 reservas para o primeiro concerto e de facto nós vamos criar um ponto de atração em todos os concertos com solistas diferentes ou maestros diferentes.
O primeiro concerto do projeto Clássicos de Domingo está agendado para 20 de março ao meio-dia no Salão Medieval da Reitoria da Minho. O concerto de aproximadamente uma hora vai contar com o solista Gil Magalhães. Entrada é livre, mas sujeita à lotação do espaço. Neste momento, cerca de 100 lugares já estão reservados.
O Minho em Antena.
Portugal precisa de tipificar o crime de pirataria marítima no Código Penal. A premissa é defendida por David Vázquez Barros, mestre em Direitos Humanos pela Escola de Direito de Dom Minho. O convidado da última semana, do O Minho e ID, defende no livro A Pirataria Marítima, o seu regime jurídico e problemas atuais, que contou com a colaboração da Marinha Portuguesa e do Centro de Documentação da Polícia Judiciária. David Vázquez Barros refere os problemas gerados devido ao facto de Portugal não prever o crime de pirataria marítima.
O problema levanta-se a outro nível, que é quando são navios militares portugueses fora do território nacional. E basta lembrar que Portugal tem várias cooperações com outros países em termos de operações. Inclusive, no que toca à pirataria marítima, Portugal participa ativamente no combate a este crime. Imagine que um navio militar, ao capturar um presumível pirata ou piratas. A verdade é que Portugal, pelo fato do crime de pirataria marítima não estar tipificado no Código Penal português, os tribunais portugueses não têm competência para julgar esse ou esses indivíduos.
Em 2021 foi registado o número mais baixo de incidentes de pirataria e assalto à mão armada desde a década de 90, num total de 132, de acordo com os relatórios anuais da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos. Nenhum dos incidentes registados envolveu navios de bandeira portuguesa. Ora, em declarações à Rumo, o jurista adianta algumas alterações que, no seu entender, poderiam ser feitas para continuar esta trajetória.
Cada Estado individualmente criminalizar o crime de pirataria marítima, à semelhança do que aconteceu, nomeadamente nos Estados Unidos da América, Austrália, Bélgica, a Grécia, a Itália, os Países Baixos e até a nossa vizinha Espanha. Também se poderá eventualmente alterar a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, ou seja, para abranger também um fim público e também o mar territorial de cada Estado. Para além disso, poderá-se pôr em funcionamento tribunais ad hoc, ou seja, em outros países de determinada região. No caso da Somália, por exemplo, articular, por exemplo, com o Quénia, de tentar fazer com que esta ou estas pessoas fossem julgadas num tribunal, apesar de estar noutro país da região.
David Vázquez Barros foi convidado da passada quinta-feira do programa de ciência da RUM, o Minho e ID, uma conversa que já pode ouvir em rum.pt, na pasta podcast. E é com esta sugestão que fecho o Minho em Antena desta terça-feira. Nós regressamos na próxima semana com tudo aquilo que se passa na Universidade do Minho. Até lá.
O Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.